O assunto que nós vamos abordar agora ainda diz respeito a essa questão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, o TRE do Rio Grande do Sul, ter acatado o recurso apresentado pelo Ministério Público e determinando a cassação dos diplomas do prefeito e vice do município de Caseiros, prefeito Léo Tessaro e vice-prefeito Mário João Comparim. Nós estamos em contato neste momento com a advogada de defesa do prefeito Léo Tessaro e do vice Mário João Comparim. A doutora Maritânia Lúcia Dallagnol vai estar conversando neste momento conosco, até para sabermos um pouquinho mais como está este processo. Doutora Maritânia, muito obrigado pela disponibilidade. Bom dia, doutora.
Bom dia. Alô, bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes aí da Rádio Cacique.
Eu lhe ouço muito bem, doutora, e vai ser possível falarmos um pouquinho desta situação. Como é que o prefeito e o vice de Caseiros receberam essa notícia e de que maneira a defesa está trabalhando, hein, doutora?
Então, para o prefeito e para o vice-prefeito, esta decisão ela não está de acordo com os fatos, né? A gente respeita, como sempre se respeita as decisões dos tribunais, né? Dos juízes e tribunais, mas vamos perseguir a reforma dessa decisão através do recurso competente, né? Isto porque acho que é importante situar um pouquinho esse processo, né? Para as pessoas entenderem, mas como teve ou não teve aí um abuso de poder, etc., né? Este processo, ele é originado na prestação de contas, certo? Então, lá num outro processo administrativo, o TRE entendeu que o prefeito teria deixado de informar na prestação de contas a contratação de dois seguranças e a alocação de um veículo na campanha eleitoral. E chegou a esta conclusão com provas que eram provas inquisitoriais, que a gente chama, ou seja, aquela prova que é produzida num inquérito sem que se permita a defesa, o contraditório, né, e o esclarecimento adequado. Então, lá desaprovou as contas e, a partir da desaprovação das contas, é que se originou este processo. Aqui, neste processo, foram ouvidas 7 testemunhas, ficou demonstrado que a contratação desses seguranças não foi feita pelo Léo, foi feita, né, pelo vereador, pela família do vereador, que se sentia ameaçada, que foi pago por eles, foi demonstrado a origem do recurso. Também a locação do veículo foi feita por terceiro e não utilizado na campanha majoritária. 7 pessoas foram ouvidas, apenas uma única testemunha fez menção, né, à candidatura majoritária, mas ainda assim contraditória. Por esta prova, o juiz eleitoral, né, da comarca, ele julgou improcedente essa ação, afastando qualquer responsabilidade do prefeito e do vice, porque era o que se extraía, né, desta prova. O TRE, por maioria, é importante dizer que é por maioria também, né, porque o voto do relator, ele acompanhou a sentença de primeiro grau, né, mas por maioria entendeu de que, olha, se nós já dissemos, né, lá no outro processo, que estas despesas eram da campanha majoritária, eu não posso mudar agora esse entendimento. Então, só posso discutir se tem ou não tem relevância jurídica. E, embora nossos argumentos, no sentido de que mesmo que fosse uma omissão de gastos, eles não teriam impacto na eleição, por maioria, o tribunal entendeu desta forma. Tá? Isso eu acho que é importante situar para a gente entender o que, que está em debate. E nós temos uma expectativa muito grande de suspender esta decisão do TRE, né, na instância superior, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e vir a reformar no mérito.
A defesa, tá, já está preparada? Quando deve entregar esse processo, doutora?
Como é que funciona agora, então, né? Nós temos que aguardar, inclusive para o próprio cumprimento desta decisão, né, que o TRE determina, então, que o afastamento do prefeito e a assunção do presidente da Câmara, né, só depois que tiver realmente publicado esse acórdão.
O que deverá acontecer que no início do ano, né?
Ele deve ser feito lá adiante, né, no em janeiro, tá?
Daí, a partir daí, entra a defesa.
Então, abre o prazo. É. Desculpa, não entendi.
Não, digo daí, qual é que é o prazo, doutora, que tem para a defesa apresentar esse trabalho?
Então, a partir da publicação, né, a partir da... Porque nós temos as férias forenses, né, então o nosso prazo, ele vai ser a partir do retorno do trabalho forense.
Sim.
Temos 3 dias a partir dali para fazer este recurso, né, que faremos, e a contar desta data, então, a possibilidade também de, através de uma medida cautelar, a busca de uma liminar, né, para dar efeito suspensivo a esse processo, a essa decisão do TRE,
sim,
no TSE, a partir de então.
Mesmo,
isso tudo
mesmo...
será na segunda quinzena de janeiro em diante, né?
Mesmo, doutora, tendo esse trâmite, esse processo todo, esse prazo, a defesa já está trabalhando, enfim, para apresentar esse
recurso. Claro, sem dúvida, o recurso já está prontinho ali, só aguardando os prazos fluírem.
E a expectativa?
E com muita expectativa, muita expectativa de que a gente obtenha efeito suspensivo para desde já, né, suspender a eleição suplementar no município, que já foi aprovada também, né, aprovada pelo TRE, então, que Caseiros tem eleição suplementar em março, né, mas nós acreditamos que vamos conseguir suspender. E este será o nosso esforço, justamente por quê? Porque nós entendemos, né, assim como entendeu o juiz de primeiro grau, assim como entendeu a divergência no tribunal, os votos divergentes no tribunal, de que este fato, primeiro, estas despesas não foram da eleição majoritária, portanto não tem omissão de gastos. Segundo, ainda que se admitisse que fosse da majoritária, ele não tem relevância jurídica, porque o pagamento de segurança não é uma despesa que visa o eleitor, né, que visa o eleitor, ela não tem um fim eleitoral em si, ela não impacta, né, não desequilibra o processo eleitoral.
Doutora, levando em conta todo a sua fala, o trabalho que está sendo preparado, a expectativa é de que, com esse trabalho de defesa, o prefeito Léo, o vice João Camparim, nem sejam afastados e continuem no cargo? Essa é a expectativa?
Essa é a expectativa, tá? Mas sabemos que, por vezes, os prazos processuais, né, não conseguimos obter decisões nos tempos que nós desejamos.
Sim.
Então, é possível que haja um afastamento e também o retorno. Isto é uma questão que pode vir a acontecer, né, o cumprimento da decisão, assim como determinado, e logo após, o que tem sido bem comum, se obter um efeito suspensivo.
Doutora Maritânia, uma curiosidade, inclusive, que se comentou muito, até pela proximidade de Lagoa Vermelha com Caseiros, é a seguinte: aquela questão que foi levantada há tempo atrás em relação ao número de pessoas que podem votar, comparado com a população de Caseiros, que houve um aumento, isso está no processo também, doutora Maritânia, ou não?
Não, isto não é matéria.
Não é matéria.
Não é matéria de discussão. Os fatos são exatamente estes de que eu falei. Ele é uma questão bem pontual em relação à prestação de contas, né? Tem a legislação, ela prevê várias possibilidades de você questionar, por exemplo, uma eleição, né? Então, tu pode discutir compra de votos, tu pode discutir irregularidade na prestação de contas, abuso de poder, conduta vedada, tem diversas regras que devem ser atendidas.
Doutora Maritânia,
no caso do processo, sim, em que nós estamos tratando, tá, ele é específico em relação à prestação de contas. Uhum. É o artigo 30A da lei eleitoral, né, que faz referência, então, a irregularidades que podem afetar o equilíbrio do processo eleitoral. Tá? Uhum. Então, teria que ser uma irregularidade grave o suficiente para que impactasse, né, para que justificasse, digamos assim, um desequilíbrio entre os concorrentes. Tá?
Até pela sua experiência, doutora.
A consideração é nesse sentido, porque não se vê ali esse desequilíbrio.
Uhum. Até pela sua experiência nessa área, doutora Maritânia, o fato de já se ter, inclusive, marcado uma data para uma nova eleição, isso pode dificultar uma reversão de situação?
Não. Este fato, isto é do procedimento, né? Procedimento de julgamento, de cumprimento da decisão, já marca uma eleição suplementar. O fato de ter a eleição suplementar não impede a obtenção de uma liminar. Eu não sei se vocês acompanharam aquele caso de Bom Jesus, que eu fui advogada também, né, do prefeito na época.
Sim.
E nós obtivemos lá, depois, né, no mérito, não obtivemos êxito, mas o prefeito esteve à frente da prefeitura por mais de 2 anos e nós obtivemos a liminar com um efeito suspensivo, mesmo com a eleição suplementar marcada e realizada. Foi muito interessante, porque naquele processo, eu lembro que, em Bom Jesus do caso, né, da eleição de 2016, ocorreu a eleição suplementar. Então, tinha 2 prefeitos eleitos, né? Tinha o prefeito exercendo o mandato com o liminar, uhum, e um prefeito eleito ali esperando que o TSE decidisse a questão de mérito. Uhum. Mas, claro, nossa expectativa aqui é que isso aconteça antes, né, desta circunstância. Mas isso acontece, pode acontecer.
É.
Então, não é determinante o fato de ter uma eleição suplementar já agendada para o deferimento ou não de uma liminar.
Agora, é curioso porque, evidentemente, que daí é um processo um pouquinho diferente, mas teríamos aí a possibilidade das pessoas, até quem não estava no pleito passado, colocar o nome à disposição e concorrer. Foi assim, Bom Jesus, né, doutora Maritana?
Foi, exato. É porque o que acontece, né? A eleição suplementar, ela é uma nova eleição. Ela é uma nova eleição você vai ter, os partidos farão uma convenção, né, uma nova convenção para escolha de candidatos. Esses candidatos serão submetidos ao registro, né, e a Justiça Eleitoral dirá se eles terão ou não capacidade, né, jurídica para concorrer. E então nós teremos uma eleição com todas os eleitores, né, são os eleitores inscritos desde então, fecha o cadastro ali para esses eleitores, e a eleição é uma nova eleição mesmo, né? Uhum. Onde se inscrevem, inclusive a própria organização nos municípios, acontece isso, às vezes os partidos estavam reunidos em coligação e numa eleição suplementar, como modifica, né, não é mais aquele candidato, é outro candidato.
Pode mudar tudo.
Os partidos resolvem, inclusive, se organizar de outra forma.
Diferente,
né? Isso acontece muito.
Exato. Agora é aguardar, então, os prazos e começar 2023 com essa demanda e com essa expectativa, né? Enquanto isso, certamente, o prefeito e o vice-prefeito Léo, acompanhado do seu vice João, Mário João Camparim, continuam aí tocando o município, né?
É isso mesmo.
Evidentemente.
Tá certo.
Obrigado, doutora Maritânia, pela disponibilidade e bom trabalho aí.
Eu que agradeço e estou sempre à disposição para os esclarecimentos que houverem necessários, tá?
Tá certo.
Um grande abraço aos ouvintes, um bom Natal para todos.
Igualmente. Conversamos com a doutora Maritânia Lúcia Dallagnol, advogada de defesa de Léo Tessaro e de Mário João Comparim, falando sobre esse trabalho, esse processo de defesa, que já está, segundo ela, preparado para ser encaminhado logo nos primeiros dias do ano de 2023. E ela até cita que esteve à frente desse caso lá de Bom Jesus, que também foi bastante, teve muita repercussão, né? Muita repercussão até pelo fato curioso de se ter uma eleição fora do período normal, né? 19, faltando para as 9, volto já.
Chegou o Natal Encantado da Bela Casa e da Calce. Comprando a partir de R$100, você